Se você é um homem obeso e gay e não quer mais saber da sua vida e você tem uma filha abusiva e, na verdade, você só quer morrer...
Nossa, essa introdução foi tudo do filme, nossa senhora.
Talvez você esteja na baleia.
Perturbador, igual o filme foi essa introdução.
Porque, realmente, esse filme é desse jeito mesmo, é, tipo, querer morrer.
Querer morrer, exatamente.
Né, tipo, como...
Todo mundo quer morrer nesse filme, né?
Todo mundo. Queria estar morto, é o que deveria se chamar esse filme. Mas... Temos aí um novo filme de Darren Aronofsky, não é mesmo?
Bem, bem a cara dele, sim, muita cara dele.
Um cara que ele é polêmico, porque ele já fez filmes muito bons. Hacking para um sonho, O Lutador, Fonte da Vida. E, nossa, eu gosto muito dele, cara. Mãe é dele também,
Cisne,
né?
Cisne Negro, não é dele também?
Não, Cisne Negro não.
Não?
Não, deixa eu ver. Será que é? Eu tô vendo. Vamos ver aqui, dá um pause aí, diretor. Mãe é dele. Noé é dele. Cisne negro é dele. Putz, o cara é bom pra cacete. Mano. Desculpa. O Aronofsky. Ele é muito foda, tá bom? Você pode não gostar do cara, mas ele só faz filme bom,
ele
tá?
Ele só faz filme bom.
Vou te falar, esse cara vale a pena ver.
E fez outro. Pra mim fez outro filme bom.
Foi um pouquinho menor dessa vez, né?
Menor, mano. Eu achei muito intimista, porque, mano, é ali, é aquele cenário. Porque o filme é uma peça de teatro.
Então
tem essa pegada de ser num lugar só por causa disso também, né?
Mas antes de você saber disso...
Se inscreva nesse canal. Toque no sininho para receber notificações de todos os vídeos, não só desse da baleia, mas como de vários tantos que nós temos aí. É, você pode ir lá no Spotify também, se inscrever lá, seguir a gente lá, só apontando sua câmera dentro do Spotify aqui. E você que está aí no Spotify, vem aqui no YouTube e se inscreve. Temos Instagram e TikTok. Tudo que a gente falar aqui de A Baleia, vai para lá. Vamos lá, Ed.
A Baleia, então, como a gente disse, é o novo filme de Aronofsky, né, com o aclamado... Brendan Fraser. Teve muitos problemas.
Não tão aclamado antes, mas aclamado agora, né? Depois desse filme, né?
E vou dizer, assim, comparado aos outros atores, às outras atuações de melhor ator, eu acho que ele leva
tem
o melhor ator.
É muito uma cara que é ele que vai ganhar esse Oscar,
exatamente.
Né, cara?
E eu acho que é merecido. Não só pela atuação, mas também por toda a história, toda a trajetória de vida que ele tá tendo agora.
É, exatamente. Toda a tragédia que ele viveu na vida dele. Porque ele viveu uma tragédia pra ele ter sumido, assim, né?
Sim.
Não sei, eu não vou ficar falando aqui, se você quiser saber, tem como pesquisar aí, mas eu não vou ficar falando. Mas ele viveu uma coisa muito ruim, né, mano, na vida dele. E ele voltou pra fazer um filme que talvez até... Se compare com o que ele viveu,
exatamente,
né?
Exatamente, Abusos, né?
E entregou, nossa, perfeitamente, velho. Perfeitamente, um papel muito, muito fantástico, assim.
Mas antes, eu vou falar uma sinopse pra você não ficar perdido. Um professor de inglês recluso vive com obesidade severa e tenta se reconectar com a sua distante, filha adolescente para uma última chance de redenção. Última chance, quer dizer que ele está morrendo.
Ele está morrendo.
Desde o começo do filme, a própria
enfermeira... cena do filme é ele tendo o primeiro ataque que vai levar à morte, né?
Exatamente.
Então...
A própria enfermeira dele, amiga dele, fala, você só tem praticamente uma semana de vida.
É, exatamente.
E, inclusive, a gente vê os dias passando no filme, né?
É, o filme, ele conta a semana, né? Uma semana de vida. Então, é segunda, terça, ele vai contando toda semana pra gente o que acontece.
E, como a gente estava falando da atuação do Brendan Fraser, que eu acho que é o grande destaque do filme, né? Porque o filme em si é um filme muito simples,
Ele atua, às vezes, sozinho com ele mesmo, né, cara? Não tem ninguém ali para ele conversar. Então, você vê... Porque, na verdade, é um filme sobre esse transtorno, né, que ele tem, né? Mas é um filme também como uma pessoa, assim, consegue se locomover, né? Se cuidar, se interagir dentro da casa ali, né, cara? Eu achei muito louco, assim, o jeito que ele... mostrou esse papel, porque ele tava com maquiagem, mas aquela maquiagem era pesada pra caralho.
Sim, é verdade.
Ele tinha que carregar aquele peso mesmo, fazendo tudo aquilo que ele fazia atuando, então eu achei muito foda isso.
Eu assim, a questão da maquiagem, eu acho que ela é boa aqui, nessa parte de cima dele, a parte de baixo fica um pouco estranha, né? Quando mostra de fato ele sem...
Uns enchimentão mesmo, né?
Quando mostra de fato ele sem camisa, assim, daí você vê que é um pouco estranho. Mas, assim, eu resolvi relevar um pouquinho essa questão, porque a maioria das vezes que a gente vê pessoas obesas no cinema que são realmente muito fiéis à realidade é porque são corpos reais.
Corpos reais, exatamente.
Né, atores que têm esses corpos reais, e daí eles trocam a cara.
Exatamente.
Né? Tem até um filme antigo do The Rock que ele fez essa questão que era um cara gordinho, eles só trocaram o rosto dele.
Ah, entendi, é verdade.
Eu não lembro exatamente o nome do filme. É, mas tem esse tipo de técnica, né? Uhum. Daí como eles usaram essa técnica aí?
De da maquiagem, né? Do prostético, né? Eles usaram.
Uhum. Nunca fica igual a realidade, é,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Porque
tem uns efeitos também em cima ali que dá
tem,
pra ver.
Tem, uhum. tem. Então isso é um pouco estranho, vou falar a verdade, assim. É um pouco esquisito nesse filme, assim. Mas não tira a sua experiência ali.
Sim.
Porque você sente muito a dificuldade que ele tem,
que ele
de,
tem
fazer
de fazer
qualquer
tudo,
coisa.
Fazer qualquer coisa, né? Fazer qualquer coisa.
De andar, de meu...
E é muito... E, o toque do diretor, né, mano? Do Aronofsky na história toda, né? Do cara que escreveu. Porque não foi ele que escreveu dessa vez, que normalmente o filme dele também é ele que...
Ele que,
ele escreve, que assina, né? O roteiro, uhum. também. E esse ele pegou de uma peça de teatro. E tem tudo a ver com o Aronofsky, né, mano? Tem crítica social, tem crítica Sim. religiosa,
uhum.
tem... A crítica social é essa parada de mostrar uma coisa que acontece, mas mesmo assim o público que assiste achar ruim ele mostrar isso.
É, exatamente. Ele tá sendo muito criticado por isso.
Ele tá sendo chamado de gordofóbico por causa disso. Eu falei assim, mas gente, esse é um negócio que pra mim, como escritor também, uhum. que gosta de escrever realidades às vezes da vida, que a gente tem um próprio roteiro que a gente escreveu, que a gente discute até hoje se faz ou não faz, porque... Com medo do que pode vir, assim, pra nós, né?
Uhum.
Então, a vida é isso, cara. A vida, isso aí acontece. Não é porque ele tá mostrando que não tá acontecendo com uma pessoa agora, né?
E eu diria que foi até minimizado.
Minimizado, exatamente.
Porque tem um programa na TV que chama Quilos Mortais. Você já chegou?
Já cheguei.
E, meu, é os caras que tem, tipo, 300, 400 quilos. E eles realmente acabam morrendo, às vezes, né? E é uma vida muito pior do que mostrou no filme.
Exatamente.
É muito pior.
Muito pior.
Tipo, o corpo fica muito mais deformado, a questão da higiene é muito pior.
Muito pior, exatamente.
Sabe? Então, assim, de verdade, no filme tá até, eu diria que glamourizado.
Glamourizado,
assim.
Exatamente.
Tipo, tá
é
muito
verdade.
Suave. Tá muito suave. Mesmo, o que é de verdade essa questão da obesidade mórbida, uhum. assim, sabe?
E... Porque você vê ele comendo. Essa, a parte dele comendo também é muito Aronofsky, que ele gosta de perturbar o telespectador.
Nossa.
E ele comendo, você escuta o barulho dele comendo.
Ele vomita, ele continua comendo. E fica tudo sujo.
É.
O Aronofsky, ele tem muito disso nos filmes dele, né? De mostrar muito essa questão gráfica, praticamente.
Ele gosta
ali,
de,
né?
perturbar mesmo. Você pode ver, em todo filme dele tem algum elemento que vai perturbar o telespectador, né? E nesse filme é essa parte dele comendo, né, cara?
Sim, é verdade. É Requiem para um Sonho mesmo, que tem a questão das drogas.
Das
ali,
drogas, né? Que tem aquelas cenas cortadas
ferrado.
Do braço e o cara injetando. Tem sempre um negócio que ele tenta perturbar de alguma maneira,
ele
né?
Ele choca.
Ele choca, exatamente.
Por isso que eu gosto dele. Isso
eu
sem falar em mãe, né? Nossa, mãe, pelo amor de Deus. Mãe.
Cisne Negro também.
Uh-huh. Nossa, cara.
É.
Então, assim, é um filme que ele vai chocar diversas pessoas, não é mesmo? Eu, particularmente, eu não tô entendendo toda essa questão de gordofobia. Eu não vi... Isso no filme?
Eu também não vi.
Sabe, tipo, eu não sou uma pessoa magra, mas também não sou obeso, assim, de, né? Mas, assim, eu não,
eu
não senti nada,
eu
assim,
também não vi nada muito, assim, nossa, que coisa esdrúxula do cara colocar na TV, assim,
não.
Não achei nada demais, assim.
O que eu vi foi toda a questão sentimental sendo...
Ele contou uma história de um bagulho que acontece, a pessoa perdeu um ente querido.
Sim.
Transtorno alimentar acontece.
Uhum.
A pessoa pode ter um transtorno de não comer... Ou de comer.
É,
ele teve de comer.
Uhum. E, só que é que a gente está com essa questão na sociedade de que não se pode falar sobre pessoas gordas,
sim,
sei o quê, que, tipo, ser gordo é saudável. A gente sabe disso.
A gente sabe.
Mas a gente está falando de outra questão, que é a obesidade mórbida.
É.
Que daí já é uma doença mesmo. Já é um problema real de saúde, que a pessoa pode morrer.
Sim.
Não estamos falando de nós aqui, gordinho, sabe? A gente está falando de pessoas que têm um problema.
Tem um problema, exatamente.
E isso que foi abordado no filme. Toda a questão emocional dele foi jogada pra dentro do corpo, quase que literalmente ali, pela boca.
Exatamente, pela boca, exatamente.
Ele descontou tudo.
E é massa que não é uma questão só com quem ele perdeu, né? Que foi o Alan, né? Acho que é Alan. Não foi só com quem ele perdeu. Ele carrega também o negócio dele ter abandonado a filha, né?
Que eu acho que é o...
Acho que é o maior.
Pesa mais, né?
Acho que é o maior. É mais do que a própria... Porque o próprio Alan ter falecido. É mais a filha que ele perdeu, queria ter contato e não conseguia de jeito nenhum.
Porque ele tem uma relação meio bizarra com a ex-esposa.
Com a ex-esposa,
assim,
e tem esse negócio da religião que o ex-namorado era, que é a intolerância da religião com os gays, né?
Sim,
então, aborda muito tema bom esse filme.
Exatamente.
Muito tema bom.
E a gente tem a atuação também da Sadie Sink, né? Que é a filha do Charlie, que ela é a Ellie, justamente a Ellie. E ela também mandou muito bem, mandou assim, muito sabe? Bem. Tipo, ela consegue entregar uma personagem irritante.
Irritante. A dor que ela sente do pai também ter abandonado ela. Sim. A raiva que ela sente pelo pai, né? Por causa disso. Mesmo ele estando numa situação de morte. Ele tá morrendo. Vai ter poucos dias pra morrer. Ela tá nem aí. Ela tá debuiando mais e mais peso em cima dele. Que tem uma cena que depois que ela dá uma esculachada nele, ele vai lá e come.
Eu acho que é a pior cena do filme.
Que ele começa a comer pizza atrás de pizza, né?
Aquele que ele vomita.
É, essa é a pior cena do filme, exatamente.
É consequência dela, né, na verdade.
Consequência dela, exatamente.
E aí temos também o Thomas, né? Que é aquele menino lá que aparece aleatoriamente falando de religião e querendo converter ele pra...
Pra nova vida, que era a religião do ex-namorado dele, né?
Sim, então.
Do Alan, né?
E aí ele vem várias vezes e a gente consegue ver...
Várias.
O personagem dele é a hipocrisia da religião.
É a hipocrisia da religião, exatamente. É mesmo?
Porque ele vem trazendo a boa nova e tudo mais, só que na verdade ele é um ex-usuário de drogas, ele
tá mentindo que ele é um...
Que ele na verdade não pastor, tá ali.
Mas ele não é ali, ele não tá ali de verdade, ele só tá ali fazendo...
Ele tá fugindo, na verdade. Fugindo da própria igreja, que ele roubou, entendeu? Então assim, daí você vê um paralelo com toda a questão da religiosidade.
É, exatamente.
Das religiões.
É muito diretor isso, muito Aronofsky. Porque o Modern é religião pura, né? Se você for ver um filme...
História da Bíblia, né? Mas eu gostei muito desses personagens pontuais, assim, que ele apresenta.
E da Liz, né? Que é a enfermeira dele, que também tá concorrendo ao Oscar, tá? Ela tá concorrendo a melhor atriz coadjuvante.
Exatamente.
Manda muito bem também no papel. Manda muito bem.
Exatamente. Que inclusive estava em The Menu.
The Menu, Ah, é verdade, você estava no The Menu.
Então, todos os personagens ali foram muito pontuais ali no filme. Eu gostaria de ter visto algo a mais ali. Por exemplo, como a gente tem um filme baseado numa peça, ele realmente parece uma peça.
Parece uma peça, com
ele
certeza.
Ele tá sempre no mesmo lugar e os personagens vão entrando, assim, né?
Uhum.
Tipo, vão entrando em cena e contracenando com ele ali e depois ele sozinho. Eu gostaria de ter visto mais, ampliado ali, talvez mostrado alguns flashbacks, sabe, de como coisas que aconteceram na vida, assim,
mostra
sabe?
Dois só, né, ele na praia ali, é o mesmo flashback duas vezes, na verdade.
Então, assim, eu queria ter visto mais, tipo, recheado um pouco mais o filme.
A história dele com o Alan também, né, como que aconteceu, por que que aconteceu, né?
Sim, tipo, qual que foi a intensidade?
Hoje mesmo, antes de vir gravar, eu li um negócio do próprio roteirista da peça, falando... Porque ele que não quis que o Aronofsky criasse esse outro arco fora da história.
Mostrasse outro aspecto.
Tanto que o Aronofsky mudou o final. O final é diferente do que é o da peça.
Eu não sabia, né?
Então ele mudou sem falar com o cara. Ele falou assim, eu vou mudar e depois ele vê quando tiver feito. Porque o cara já não queria que... O Aronofsky queria criar mesmo um enredo fora daquilo. Só que daí ele achou que ia perder muito da essência do filme. Eu não acho que ia perder, eu acho que ia acrescentar. Mas eu entendo ele não querer.
Entendi.
Eu entendo ele não querer. Aí o final, no final da peça, as luzes só se apagam, você só escuta
o último suspiro.
Aí não, aí ele, no final desse filme, ele se eleva, né? Você vê que ele morreu, mas ele, tipo, resolveu, vamos dizer assim.
Ele morreu, é isso que você falou, se elevando, né?
Se elevando, exatamente.
Entendi. Mas é uma mudança muito pouca, né? Muito pequena.
É um negócio mínimo, né? Que mostra daí ele na praia, ele entrando no mar, né? Daí tem tudo, deve ter tudo um... Não vou, nós, como nós somos aqui do Hermes, né? não entra nesses detalhes
muito profundo.
Filosóficos que tem ali, né?
Mas, no final das contas, é isso. Eu ainda gostaria de ter visto um pouquinho, assim, né? Pelo menos da relação dele com o companheiro dele. Porque eu acho que ficaria bom pra história, assim, sabe?
A própria história do Alan parece ser interessante, né? Por que ele se matou, e o negócio com o pai, né? O negócio da religião ali.
Sim, uma história profunda também,
profunda também, exatamente.
Então acho que ficaria legal de ver ali...
Tem personagens que nem aparecem na história e são histórias interessantes de você querer saber o que tá acontecendo.
Exatamente.
Do próprio cara que entrega pizza.
É mesmo.
Do Dan, acho que é alguma coisa assim, não lembro o nome dele.
Também não lembro.
Mas do próprio cara que entrega pizza, ele tá sempre preocupado com o Charlie, né? E ser tipo assim, qual que é a história desse cara também? O que que ele passou pra estar preocupado com um outro cara que ele nunca viu na vida, né?
Exatamente.
Isso que é muito massa desse filme. Tem muitas pessoas que estão ali tentando se ajudar uma a outra, né?
Então é isso.
Ajudando e se ferindo ao mesmo tempo, né? Porque acontece várias coisas.
Eu acho que tínhamos mais histórias pra ver.
Tínhamos. Né? Muito mais histórias pra ver, tínhamos.
Mas realmente o brilho é inteiro
do Brendan Fraser
ali. Eu acho que a atuação dele ali, ó. Ele entrega não só uma atuação muito visceral ali, mas também... Ele é uma pessoa amorosa, fofa,
né? O Charlie é.
O Charlie,
assim,
isso,
o personagem é assim, e o Brandon Fraser traz isso muito. É. O olhar do Brandon Fraser, ele é carinhoso, né?
Sim, exatamente. Porque, assim, mesmo ele já não querendo mais viver, ele ainda se importa muito com a filha. Ele quer que a filha esteja bem. Ele quer fazer de
tudo. Quer tirar essa raiva que ela tem dentro dela, né? De alguma maneira, né?
Sim, cara. Então, é isso que eu gostei mais na atuação dele. Eu acho que, além de toda essa parte muito gráfica, eu acho que essas nuances, assim, de ternura que ele tem na atuação é o que me chamou mais atenção. Os olhares, assim,
sabe? O Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar por muito medo, porque ele só fazia expressão no regresso e ganhou um Oscar por causa disso, né? Ele quase não conversa, não fala, não tem assim, só... E ele ganhou um Oscar. O Brandon Fraser tem muita chance de ganhar um Oscar, né, cara?
Não, mas que nem eu falei no começo, comparado com as outras pessoas...
Ele tem...
Eu acho que ele é o favorito. Então, é isso. Eu gostei muito do filme.
Vamos ver aqui, vou achar as notas.
Vamos ver as notas. No IMDb, a gente tem 7.8.
Caramba, nota baixa pra esse filme, né?
Baixa?
Eu achei baixa, cara. Eu acho que esse filme tem que ter uma notinha maior. Os críticos deram nota 6. Mas o público deu nota 9.
E o Hermes Podcast vai dar que nota?
Cara, eu vou dar 9,5 pra esse filme.
Eu vou dar 9. Eu vou dar nota 9 para A Baleia, mas pelas coisas que eu já falei aí, porque a prótese é um pouco estranha, podia ter mais coisas ali na história.
Eu vou dar 9 exatamente pelas histórias que poderiam ser contadas. São histórias, pareciam histórias muito importantes que não...
Então você vai dar 9 ou 9,5?
9,5.
Então a gente vai ficar 9,25?
Pode ser, ué.
Pode ser, porque daí...
9,25.
Pra ninguém, falar nada, assim, ó. Tipo assim, ficou mais ou menos? Não, cara,
todo mundo que falou que o filme é ruim vai tomar no... Porque o filme é bom.
O filme é bom. Primeiro assim, que nem a gente tava falando, eu acho que as pessoas estão criticando coisas que não deveriam ser criticadas. E se for criticar, critica então a peça.
É, exatamente. Porque vem há muito antes disso.
É, porque
disso,
o filme veio da peça, entendeu? Da então, peça, tipo, não é questão do filme.
Essa peça, ela já foi feita, acho que 6 vezes. De 6 roupagens diferentes.
Então vai lá, critica a peça lá, mano. Assiste lá no YouTube, vai lá ver. Então, acho que assim, a gente tem que separar as coisas, sabe? Que nem eu falei, a questão da obesidade é uma doença mesmo e foi até minimamente retratado nesse filme.
É, sabe? Nem é, acho que, o ponto central do negócio.
É, assim, não é. Nem é. E não acho que foi gordofóbico nem nada, assim. Eu acho que em nenhum momento ficou falando sobre essas... Tem palavras fortes...
Tem
cenas fortes em relação a isso?
Tem.
Mas eu não acho que isso tenha a ver com a direção.
Eu continuo com o pensamento, mano. Isso aí é a realidade sendo mostrada. Talvez tem gente que não vê o tempo todo isso acontecer. Não vê. Mas quando vê, fica muito impressionado. Daí acaba achando algum motivo pra criticar.
É, sei lá.
Mas isso acontece no mundo. Tá acontecendo agora. Se você tá assistindo agora que a gente tá gravando. E acontece.
E também acho que as pessoas têm que sair um pouquinho da internet e ver a realidade.
É,
né?
Exatamente.
Porque, tipo, uma coisa que você vê na internet não é a realidade. Tipo, quando a gente fala de gordofobia e tudo mais, assim, cara, aquilo não é a realidade.
É, o povo na internet cresce muito as coisas.
É, exatamente.
Também. Cresce ou diminui, tanto faz. Depende do ponto de vista de cada um.
Então é isso, eu acho que é um filme muito importante para gerar discussões.
Sim.
E é um filme que eu gostei bastante.
Muito bom.
É isso aí. Então?
Deixa o seu like, deixa o comentário aqui o que você achou da Baleia, o que você achou da atuação do Brandon Fraser. Se você quer ir lá no Spotify ouvir, só apontar a câmera aqui, dentro do Spotify, e ir lá pro Spotify e seguir a gente lá. Você que tá no Spotify, vem aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve. E temos Instagram, TikTok, tudo que a gente falou de A Baleia vai para lá.
Show de bola?
Falou, gente, até a próxima.
Até semana que vem.